As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Vamos então para o desenvolvimento deste bloco de notícias. O município de Tomar decidiu avançar nesta sexta-feira com o reforço das medidas de prevenção à propagação do coronavírus. Como referiu à ERTS a Presidente Anabela Freitas, foram ativados nesta sexta-feira os planos de contingência do município e dos bombeiros e foi decidido encerrar alguns dos serviços da Câmara Municipal, assim como diminuir o acesso das pessoas a outros.
Dizer que ativámos ontem às 10 da manhã os planos de contingência, quer o plano de contingência do município, quer o do quartel dos bombeiros, porque apesar de serem do município tem que ter um plano de contingência à parte, das medidas tomadas, aquelas que têm mais impacto para a população foi o encerramento da biblioteca. Nós tínhamos encerrado apenas a parte da internet e procedemos ao encerramento total da biblioteca, também aqui como uma forma de, atendendo a que as escolas a partir de segunda-feira estão encerradas e, portanto, é aconselhável que os alunos estejam em casa, que a biblioteca não sirva de ponto de encontro, de ponto de convívio, porque efetivamente a mesma era frequentada por muitos alunos e, portanto, resolvemos também encerrar para que não seja, dizia eu, como ponto de encontro. Entretanto, sendo que estamos a monitorizar, e, portanto, aquilo que foi decidido ontem pode-se alterar hoje ou amanhã, e, portanto, o processo é evolutivo, limitar o acesso aos nossos núcleos e espaços culturais, nomeadamente a sinagoga, o Museu dos Fósforos, o Núcleo de Arte Contemporânea, encerrar o posto de turismo. Portanto, nós já tínhamos colocado barreiras coletivas no posto de turismo, portanto as pessoas já não entravam dentro do posto de turismo, eram atendidas cá fora, mas mesmo assim decidimos o posto de turismo fica encerrado durante o fim de semana, sendo que damos sempre as informações pelo telefone. Portanto, algum turista que pretenda alguma informação estará sempre uma linha de apoio para dar essa informação. Também passa a encerrar à hora de almoço. Vai-se avaliando, portanto, o Convento de Cristo, sabemos que decidiu encerrar também, e portanto estas medidas vão ser avaliadas, vão sendo avaliadas. As outras medidas são mais de impacto interno dentro da Câmara, para já não vamos encerrar, claro que limitamos também o número de acesso de pessoas ao balcão único e, portanto, voltamos a apelar para que tenham, que façam um contacto com os serviços da Câmara através de mail ou através do telefone, portanto, evitem deslocar-se aos nossos serviços para já são estas as medidas.
Considerando a recente declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde face à propagação do novo coronavírus e o estado de alerta declarado pelo Estado português, o Centro Hospitalar do Médio Tejo reforçou as medidas do plano de contingência, implementando a partir desta sexta-feira diversas diretivas. Estão assim proibidas todas as visitas dos doentes no internamento e departamento de urgência do Centro Hospitalar do Médio Tejo. No caso do serviço de pediatria, são mantidas as regras anteriormente definidas, nomeadamente um acompanhante não substituível, obrigatoriamente credenciado junto do serviço. É proibido o acompanhamento de doentes em ambulatório e no departamento de urgências, a não ser quando seja comprovada a necessidade de acompanhamento do doente em virtude do seu estado de dependência. As consultas externas tenderão a ser não presenciais, ficando essa decisão a cargo do respectivo médico assistente. Os tratamentos de fisioterapia prestados a doentes em regime de ambulatório ficam também suspensos, revertendo a capacidade existente para os doentes em internamento. Estas medidas agora em vigor visam a proteção de doentes e profissionais do Centro Hospitalar do Médio Tejo no âmbito da pandemia do novo coronavírus e vão manter-se enquanto se justifique, podendo ser alteradas em virtude do evoluir da situação do surto.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A região do Médio Tejo continua sem qualquer caso de infecção com coronavírus Covid-19. Estão em causa recortes os concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento e Ferreira do Zêzere, ainda Mação, Ourém, Sardual de Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha, Sertã e Vila de Rei. A indicação surgiu na sequência de um ponto de situação feito pela ERTS junto da Unidade de Saúde Pública do Aces Médio Tejo, com registro para as presenças dos médicos de saúde pública José Cunha, José Martins, Lourdes León e Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública. Há casos suspeitos em avaliação, é um facto, mas felizmente sem qualquer pessoa infectada. Ficou neste conjunto de entrevistas uma avaliação à situação atual, sem esquecer os conselhos sempre úteis para lidar com esta pandemia e ainda um olhar sobre a corrida desenfreada aos super e hipermercados. Foi Maria dos Anjos Esperança que iniciou este ponto de situação, alertando a população para os cuidados a ter.
Sendo isto uma doença que de transmissão oral, portanto a transmissão através das gotículas, é muitíssimo importante, como outra gripe, mas esta muito mais perigosa do que as outras, como outra gripe, a prevenção é sobretudo a nível da etiqueta respiratória, o saber tossir para a face anterior do braço, do antebraço, o saber que se realmente tossir, espirrar, deve fazê-lo para um lenço de papel e não para um lenço de pano e deitar o lenço imediatamente no lixo, o saber lavar as mãos, é preferível às vezes não as lavar com tanta minúcia como as regras dizem, mas lavá-las muitas vezes. Há que lavar as mãos com sabão azul e branco, com detergente, e depois as pessoas nem sempre podem estar em casa, se deslocar à rua, ter o cuidado nos toques nas superfícies, porque não sabemos quem lá tocou e se as superfícies estarão ou não contaminadas.
Os sintomas são tosse e febre, mas a febre é sobretudo mais indicativa de um quadro que já mais instalado, porque a tosse é muito, muito, aparece em muitas outras situações e às vezes são síndromes perfeitamente benignos. Quando já aparece febre junto com a tosse, e o quadro também muitas vezes aparece com cefaleias e com dores musculares, por isso mal-estar. Isto é basicamente os sintomas que aparecem também nesta doença e que também aparecem nas gripes, por isso também aparecem em muitas outras doenças. O problema é que aqui até agora tinha que haver, no caso, tinha que haver sempre um link epidemiológico, isto é, tinha que haver uma ligação a um caso confirmado, uma zona de alto risco de onde a pessoa tinha regressado. Isso, só isso é que levava a fazer uma certa distinção entre esta doença, ou pelo menos pôr a hipótese de suspeição, entre esta doença ou uma banal gripe.
Obviamente que uma pessoa que tinha estado em contacto com uma pessoa positiva, portanto, uma pessoa que... Portanto, nós estamos em contacto no nosso dia-a-dia com muitas pessoas. E é preciso que essa pessoa tenha uma noção clara, portanto, ou quase clara, de que tenha estado em contacto com uma pessoa positiva, para que, de facto, se possa associar esta pessoa ao caso. Portanto, o que essa pessoa tem que fazer é, uma vez mais, informar, portanto, ligar para a linha 24, ou contactar o seu médico, se for possível, de forma que este entre em contacto com uma linha de apoio médico, uma LAM, de forma que seja esclarecido se os sintomas que essa pessoa tem, se tiver, correspondem ao caso, ao caso em questão. Normalmente, as pessoas assustam-se um bocado, as pessoas entram em alarme e pelo facto de saberem que X ou Y pessoas tiveram numa zona considerada zona de risco, associam e mimetizam sintomas que 2-3 dias depois não existem. São sintomas, portanto, um bocado derivados da própria preocupação, da própria ansiedade face à situação.
Quarentena, que seria o que atualmente conhecemos por o isolamento profilático, vai estar em casa a pessoa, importantíssimo o distanciamento com essa pessoa, logicamente, porque também não queremos que se houver algum tipo de sintomatologia, a outra pessoa também fique contagiada. Reforçar, logicamente, a higiene das mãos, em todo momento ao longo do dia, reforçar a higiene das superfícies, a limpeza da casa E importantíssimo, esse distanciamento social que tem-se insistido sempre, evitar deslocamentos desnecessários em casa, fora de casa. Logicamente que a pessoa que está em isolamento profilático é mesmo para cumprir e ficar dentro de casa. Essa é uma coisa que é importante realçar. Os familiares que estiverem com ela a tomar conta dessa pessoa também. Aqui é importante articular com familiares, inclusive outras entidades da comunidade que possam dar apoio, por exemplo, se precisar de algum bem. Mas aqui o essencial é mesmo esse distanciamento, a higiene.
Está suspensa a realização de missa em todo o país. Esta é uma decisão de última hora da Conferência Episcopal Portuguesa, tendo em consideração o estado de alerta em que Portugal se encontra e ainda há recomendações das autoridades de saúde. Recordo-se que nesta quinta-feira já tinha sido avançada a medida de suspensão de todas as atividades relacionadas com a catequese. A ERTE já obteve confirmação por parte do padre Mário Duarte, vigário de Tomar, que se congratulou com esta decisão e deixou uma reflexão em torno do comportamento da sociedade, em especial na corrida aos supermercados.
Esta decisão está confirmada e nós vamos ter de facto de acompanhar esta mesma situação com a colaboração da Direção-Geral de Saúde, mas também por esta tomada de decisão tomada pela Conferência Episcopal. Eu penso que é um passo importante e um exemplo importante que a própria Igreja está a dar e neste tempo de crise para a saúde pública, e congratulo-me com a Conferência Episcopal por ter tomado esta decisão, porque penso que é preferível prevenir por excesso do que por defeito. Por isso estão suspensas todas as atividades religiosas, o que não impede de celebrar, por exemplo, em privado. Eu aqui no próximo domingo celebrarei a missa em privado e, como sempre, a mesma será transmitida pela rádio. Depois estabelecerei algum tipo de contacto com as nossas rádios locais, também com as redes de internet, a fim de ajudar as pessoas a rezarem juntas neste tempo de crise que nos afeta a todos. Isto faz-me refletir, neste tempo de quaresma, sobre um significado especial para o jejum. Vamos jejuar também das missas comunitárias, das orações comunitárias, e isto, se calhar, tem muito a ver com uma conversão mais intensa do nosso próprio coração e uma oportunidade para nos concentrarmos nas coisas importantes da vida e talvez para irmos em busca de outros valores que andamos a deixar de lado e que são importantes. Se calhar demos demasiada importância a certas coisas que não são prioritárias e é tempo de refletir sobre elas e talvez de reformularmos o estilo de vida da nossa sociedade. Se calhar criar algum tipo de freio a esta corrida desenfreada aos bens materiais, como está a acontecer nestes dias, nesta busca desenfreada de mantimentos lá para casa, quando afinal de contas não há razão nenhuma para fazermos este tipo de corrida. Isto é a prova de um egoísmo exacerbado.
O município de Alvaiázer, através de despacho da sua presidente, reforçou as medidas de prevenção no âmbito do Plano Municipal de Contingência Covid-19. As medidas restritivas foram tomadas em articulação com os municípios da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, seguindo também as orientações da Direção-Geral de Saúde e devidamente avalizadas pela Autoridade Local de Saúde, devendo-se manter em vigor a partir deste sábado e até nova indicação. Assim, mantêm-se suspensas todas as atividades culturais, esportivas e sociais, inclusive as organizadas pelos serviços da Câmara Municipal para públicos específicos. Serão encerrados ao público todos os equipamentos e infraestruturas municipais de caráter cultural e desportivo, nomeadamente postos de turismo, museu municipal, biblioteca municipal, casa municipal da cultura, piscinas municipais, pavilhão desportivo e estádio municipal. As instalações sanitárias públicas também serão encerradas. O município procede ainda à suspensão de todos os serviços de atendimento presencial do município de Alvaiázer, quer geral, quer técnico, devendo os cidadãos procederem à utilização dos canais de contacto alternativos, nomeadamente através de telefone ou ainda através de mail. neste caso do meio do município. O serviço de transporte público de passageiros MOVE será também interrompido. O município aconselha ainda que se sigam as recomendações da Direção-Geral de Saúde.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Continua a marcar passo o projeto de uma praia fluvial no Alqueidão, na freguesia de Olalhas. A proposta para a construção da praia fluvial do Alqueidão foi um projeto vencedor do orçamento participativo de Tomar de 2017. Um projeto a executar pela Câmara Municipal, que definiu uma verba de 100 mil euros no orçamento de 2017 para esse mesmo projeto. Jorge Rosa, o presidente da Junta de Olalhas, lamentou, entretanto, na ERTS, no programa Freguesia à Freguesia, o arrastar deste processo, referindo que o envolvimento da Junta passou, nomeadamente, por desbloquear com o proprietário o terreno necessário para a execução do projeto.
É um processo também devagar e devagarinho. Pronto, a Câmara, onde, como nós ganhámos o orçamento participativo, e não somos nós que recebemos o dinheiro, nós fazemos os homens. Nós fizemos o projeto, uma parte, o esboço. Antes falei com o senhor, que é o Sr. Tomé Henriques, se ele nos dispensava uma parcela de terreno. Infelizmente, está feito. A doação foi feita, está escriturada, está o terreno em condições de ser utilizado. Agora é a Câmara que está a tomar a vida, que é que estão a elaborar o resto do projeto, se vai para o concurso. Não sei, que tem que ser concurso público, penso eu, não sei, ou por justo direto, não sei. Porque se fosse na Junta, a gente sabia como é que havia de fazer. Mas como é a Câmara que tem que fazer, é isso que deve acelerar o espaço e o processo, para que isto seja uma realidade, tanto para a freguesia como para o concelho.
E o que é que está previsto em concreto, para além da haver estruturas?
Há uma base onde tem um bar e com WCs e de apoio. Ou seja, aquela zona de lazer ali por perto, a parte de envolvimento também nessa ao ar livre, onde há uma zona de envolvimento de lazer que tenha alguma qualidade para as pessoas também que nos visitam. Depois, tem, além desse, como temos mais os outros 5 mil metros do Parque das Merendas, um contempla o outro, dá para as pessoas estarem de um lado ou no outro, de acordo com a cidade ou como queiram. Pronto, porque deve haver poucos lados que tenham 5 mil metros à beira de água. E mais aquele espaço, tanto para estacionamento como para fazer, levar o lanche ou fazer o churrasco, como queira, no próprio local.
A Câmara Municipal de Ourém e a Fundação São João de Deus estabeleceram uma parceria com vista à implementação do Mind Up Ourém, um projeto piloto que pretende desenvolver uma valência socio-ocupacional comunitária diferenciada e inovadora na comunidade do Médio Tejo, visando a promoção e sensibilização para a saúde mental. Por efeito, o município assinou um protocolo, através do qual se compromete a ceder a título gratuito uma das salas do Centro de Exposições de Ourém, a partir da qual será desenvolvido este projeto pioneiro, destinado a pessoas com experiência de doença mental, residentes no concelho de Ourém, com a idade superior a 18 anos, referenciadas pelos serviços de saúde, serviços sociais, entre outros, que apresentem um grau de incapacidade psicossocial por doença mental moderado ou reduzido. A Fundação São João de Deus, instituída pela Província Portuguesa da Ordem Hospitaleira de São João de Deus, é uma instituição particular de solidariedade social e uma organização não governamental para o desenvolvimento vocacionada para o apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, atuando de forma inovadora e sustentada, visando a promoção da saúde mental e do envelhecimento ativo, respeitando a história de São João de Deus e o seu estilo de vida.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Há coisas que me enervam. Eu nunca gostei muito de desporto. Também nunca tive muito jeito. Quando eu andava no liceu, as aulas de educação física eram num ginásio tão acatitado que só lá podíamos jogar voleibol. E foi nesse acatitado ginásio que descobri, de repente, que afinal me ajeitava para o voleibol. Particularmente no lançamento. Empurrava a bola com a parte de baixo da mão, enquanto levantava o pé para melhor definir a trajetória, a bola passava juntinho à rede, cheia de efeitos, e do outro lado a recepção falhava sistematicamente. O defeito deste milagroso bolar é que muitas vezes a bola batia na rede e não passava para o outro lado. Ora, um certo dia, a equipa do liceu foi jogar contra a do colégio. No ginásio do colégio, claro, que era um ginásio com G maiúsculo, com bacada incluída. Bom, quando me calha bolar, estávamos já a perder por 7-1, parecia que estava em dia assim. A bola passa resvés por cima da rede 12 vezes e os do colégio não seguraram nenhuma. Mas à medida que eu ia tendo sucesso com os bolares, a claque do colégio começou a gozar comigo para eu levantar o pé quando bolava, a dar a entender que eu era mariconso. Faziam uns sons como ai, 19, 19, ou coisa parecida. Eu bem me queria concentrar em bolar bem, mas o cor de gozo ia aumentando cada vez mais, eu ia ficando cada vez mais enervado, não achava justo estar a ser achincalhado por levantar o pé, devo ter sentido aquilo que aquele jogador do Porto sentiu quando a claque do Guimarães gozou com ele por causa da cor da pele, mas nós estávamos cada vez mais perto da vitória, que era aos 15 pontos, e no 13º bolar, falhei. A claque adversária aplaudiu entusiasticamente o meu falhanço, a equipe adversária foi recuperando os pontos, e quando chegou outra vez a minha vez de bolar, a claque adversária entrou em euforia negativa. Eu concentrei-me o melhor que pude, estávamos a 2 pontos de ganhar, era acertar aquela e mais outra, e era a glória. Ainda pensei fazer como o jogador do Porto fez, abandonar o jogo, mas bolei e zumba. Falhei. Perdemos o jogo. E eu percebi que não tinha estofo para o desporto. Porque no desporto, o importante é ganhar. E, bom, para um ganhar, o outro tem de perder. Se acabarem empate, não conta. No final, há um que tem que ganhar e outro tem que perder. Não é bonito ser-se achincalhado, mas em desporto o que é preciso é ganhar, a qualquer custo. Por isso, o achincalhanço é a norma. Nomeadamente no futebol, não é o que se faz sistematicamente ao árbitro? E se um dia destes o árbitro também se ofender com o público e sair a meio do jogo? Bom, era audácia. Dediquei-me ao teatro. No teatro, todos têm de sair a ganhar, os atores e o público. Se alguém sair com a sensação que perdeu, nomeadamente tempo, fica com a sensação que aquilo foi uma empata. Com F.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.